Início da vida. O que é a vida? A vida é o bem supremo de cada um de nós. É o bem supremo do homem, é o bem supremo dos animais, dos vegetais. Sem a vida, nenhum outro direito pode existir. Isto parece óbvio. Na realidade, nós temos dentro da nossa legislação, tanto brasileira quanto mundial, um primado do direito da vida. Um dos temas mais difíceis, mais espinhosos da bioética e do biodireito, vem definir num primeiro momento o que é a vida. E também quando ela começa. São duas definições complexas, com muitas interpretações e sem um consenso correto. Na verdade, trata-se do tema mais importante das letras jurídicas e também das ciências médicas. O que é vida e quando ela começa. Esse conceito, ele envolve uma visão crítica, pluralista e interdisciplinar. Para definir o início da vida, existem várias teorias que discorrem sobre o tema. A primeira delas é a teoria genética. Através da aplicação da teoria genética, a vida começa na fertilização, ou seja, na concepção, quando há a mistura do material genético, quando o material contido no óvulo e o material contido no espermatozoide se combinam, formando um outro ser que tem uma carga genética diferente dos seus genitores biológicos. Para a teoria genética, então, este é o momento do início da vida, quando há a fertilização, portanto, a mistura do material genético. Já para a corrente embriológica, é diferente o momento da vida. A corrente embriológica entende que o início da vida começa na terceira semana da gravidez. Por quê? Porque a partir deste momento da gestação, as primeiras divisões de meiose e de mitose já foram realizadas, a célula ovo já se bipartiu, já se dividiu em 4, em 8, em 18, em muitas células e já especificou efetivamente o novo ser formado. É neste momento que se firmou a identidade, então, genética embrionária do novo ser, então, formado. A terceira corrente é a corrente neurológica. A corrente neurológica entende que a vida inicia quando existe a formação do cérebro. Portanto, quando as ondas cerebrais começam a existir, individualizam aquele ser, então, ainda embrionário. E isto se dá também, sem consenso, entre a 8ª e a 20ª semana de gestação. A quarta teoria sobre o início da vida é a teoria ecológica. Essa teoria, através da aplicação dessa teoria, o início da vida se dá quando a pessoa tem capacidade de sobreviver fora do útero materno, ou seja, através do nascimento com vida. Ressalvando que o pulmão do feto é formado entre a 20ª e a 24ª semana de gravidez. Portanto, ele já está preparado para a própria respiração. No momento em que há o nascimento pode trazer um feto com vida ou um feto sem vida. O que determina essa existência de vida é um teste que se faz com os pulmões do recém-nascido. Colocam-se os pulmões num recipiente com água e veja se ele boia, se ele flutua. Se ele flutuar, é porque houve troca respiratória e, portanto, nasceu com vida. Este exame se chama docimasia hidrostática de Galeno. Havendo a respiração, o feto, então, nasceu com vida. Nascendo com vida, para o direito civil, aquele ser é capaz de adquirir e transmitir direitos. Não nascendo com vida, é considerado natimorto. Este feto, então, natimorto, não tem para o direito civil a capacidade nem de adquirir e nem de transmitir direitos. A quinta e última teoria é a teoria metabólica. Essa teoria metabólica, ela não coloca um termo para o início da vida. Ela entende que a vida, ela é um processo contínuo, desde a formação inicial do ser humano, do embriãozinho, até o seu efetivo nascimento com vida. Portanto, tudo seria a vida à luz da aplicação desta teoria metabólica. Existe alguma discussão também a respeito do início da vida, sobre a ótica das religiões. Portanto, quando se dá o início da vida, sobre a ótica das diversas religiões? Para o catolicismo, a vida começa com a fecundação. Nesse sentido, veda-se, à luz do catolicismo, o aborto e a manipulação do embrião, a manipulação genética dos embriões pré-implantatórios, a manipulação dos embriões intrauterinos e, logicamente, o aborto. À luz do judaísmo, o início da vida, em outro momento, se dá aos 40 dias de gestação, porque ali acredita-se que o feto já adquiriu um esboço de uma forma humana. Ele já tem uma forma humana inicial se desenvolvendo aí durante toda a gestação. Para o Islã, diferente das demais, o início da vida se dá aos 120 dias de gestação, porque acredita-se que ali Alá soprou a alma dentro daquele indivíduo então formado no útero materno. Antes disso, não se fala em vida. Portanto, o judaísmo e o islamismo têm uma concepção diferente no que tange à experimentação científica aí dos embriões e também a questão do abortamento. Para o hinduísmo, o início da vida se dá no momento da fecundação, como o catolicismo. Para o budismo, a vida é um processo contínuo. Portanto, nas células somáticas, óvulo e espermatozoide, ali já está presente a vida, porque eles têm já um impacto daquilo que se tornará uma vida. Óvulo e espermatozoide combinados, ambos com vida, se combinam, formam uma terceira vida. E ali a vida, como tal, se inicia. Portanto, é um contínuo de vida. Para a ótica do direito, a vida é um direito personalíssimo, é um direito da personalidade. Os direitos da personalidade são direitos inerentes à pessoa humana. São direitos que dela ninguém pode tirar, portanto, são ditos como intangíveis, inalienáveis, inestimáveis, impenhoráveis. De ninguém pode ser subtraído de nenhum direito personalíssimo. São direitos privados da pessoa humana. A vida se descortina como o principal direito da personalidade. A personalidade, ou a vida, na verdade, o direito à vida, ele vem protegido também numa esfera pública, uma esfera dos direitos humanos. E ali, prevista sua proteção nos tratados e convenções internacionais em matéria de direitos humanos. Então, prevê-se a vida, a proteção da vida em toda a sua dimensão. Proteção da gravidez, proteção do nascituro, proteção do embrião, proteção do ser humano em toda a sua dimensão. Na infância, na adolescência, na maturidade, na velhice. É protegida a vida do incapaz, é protegida a vida do deficiente, é protegida a vida do doente terminal. A vida, ela é protegida em toda a sua dimensão, à luz dos direitos humanos e à luz dos direitos da personalidade, sendo posto determinado como um direito fundamental. Vem previsto no artigo 5º da Constituição Federal o primado do direito à vida, sendo que ninguém pode ser subtraído desta vida. O artigo 2º do Código Civil trata também do direito à vida no momento em que ele determina o início da personalidade natural, mas põe a salvo os direitos do nascituro. O nascituro é aquele ser que está sendo gerado, ele ainda está sob a proteção do ventre materno, mas ele já tem, à luz da legislação civil, alguns direitos preservados porque a Constituição Federal, nossa lei maior, prevê o primado do direito à vida, sua proteção máxima. A lei de biossegurança, uma lei especial, ela também protege o direito à vida em diversos artigos, como o artigo 6º, inciso 3º, o artigo 24, 25, 27, no momento em que ela regulamenta elementos para manipulação genética, elementos para proteção do embrião. Ela dá instrumentos de proteção da vida em diversas dimensões. O Código Penal também prevê a proteção do direito à vida, principalmente nos seus artigos 124 a 128, quando o abortamento se faz crime, o infanticídio se faz crime. A proteção do ser humano, mais uma vez, se dá em todas as etapas da vida humana.